Jornal do Centro. Informação local, a meio da hora.
Bom dia. Amanhã em Coimbra vão estar reunidos médicos oriundos de diversos pontos do país com o objetivo de criar a Associação Nacional dos Clínicos. Será um encontro onde outras questões relativas ao setor serão debatidas, como por exemplo o internato da especialidade. Segundo a proposta dos promotores da iniciativa, a Associação deverá ter a sua sede provisória em Coimbra, passando a funcionar com três secções regionais, ou seja, Centro, Norte e Sul. Armando Gonçalves, médico promotor desta reunião, diz-nos aqui como foi recebida pelo Sindicato e pela Ordem dos Médicos a ideia de criação desta Associação Nacional.
Houve inicialmente uma certa desconfiança. Após os contactos que fizemos, neste momento não existe qualquer clima de desconfiança, a Ordem vai estar presente, o professor Machado Macedo irá representar a Ordem na mesa da honra, teremos elementos da Ordem nas diversas mesas redondas e os sindicatos e as associações congêneres estarão também presentes.
Esta associação terá sucede onde?
Ora, é um dos assuntos a discutir, não só a sede como quem serão os sócios efetivos. Pretende-se que hajam três secções, uma na norte, no centro e no sul, e a sede inicial poderá ser efetivamente no centro, dado que nesta primeira fase é uma fase de instalação da associação e haverá todo o interesse em ser a central, o local da sede.
Quantos membros têm neste momento, ou quantas propostas de membros têm neste momento a associação?
Não temos propostas de membros ainda. Neste momento temos alguns colegas, um número já elevado, não só os convidados, mas médicos que telefonaram dizendo que vão estar presentes.
Aproximadamente quanto?
Pensamos que vamos ter à volta de 200, 300 médicos, tudo que seja mais é muito bom, mas o número inferior que eu disse, 200, é um número concreto que vamos ter e que são médicos de qualidade, que se interessam por esses assuntos e que vêm em todos os hospitais do país.
Associação Nacional de Médicos Hospitalares na Forja vão reunir amanhã em Coimbra para decidir da sua criação. Mas hoje é apresentado na Assembleia Municipal o Plano Diretor Municipal, mais especificamente as normas provisórias e o Regulamento Municipal de Edificações e Urbanizações. Este conjunto de regras são estabelecidas pela Câmara para que seja claro qual o procedimento a ter na ocupação, uso e transformação do território municipal até à aprovação do plano diretor. Estes dois projetos constituem instrumentos urbanísticos que dispõem genericamente sobre loteamentos urbanos, edificação, proteção dos recursos naturais e do património cultural, uso, transformação e destino das diversas zonas em que o plano divide o território municipal. O conhecimento destas normas por parte dos projetistas individuais terá consequências práticas muito importantes, como nos diz Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra.
Na medida em que os projetistas conheçam, se integrem e apliquem as regras urbanísticas em curso no Conselho de Coimbra, resultará naturalmente uma celeridade na apreciação dos processos, dos projetos, uma facilidade para os próprios gabinetes projetistas para executar os projetos que os cidadãos lhes pedem e, naturalmente, uma redução dos custos no produto final, que são as habitações. Eu estou muito profundamente convencido que isso melhorará substancialmente a prática urbanística em Coimbra. E, aliás, com isso procuramos dar resposta às múltiplas críticas que temos ouvido, em que, segundo as quais, os empresários ou os projetistas não conhecem as regras do jogo. Nós queremos pô-las claramente, transparentemente, para que toda a gente as possa aplicar e promover e defender.
Na segunda-feira, os técnicos camarários reúnem com os projetistas privados, que são mais de 1000 em Coimbra, para que estes possam apresentar as suas preocupações e problemas, de forma a que haja uma compreensão dos distintos interesses, segundo nos adiantou Manuel Machado. Neste âmbito, a Câmara Municipal vai reunir ainda no dia 25 com várias entidades, como a Universidade, a Comissão de Coordenação da Região Centro, a PSP, os hospitais, a Hidráulica, os sindicatos, a Ordem dos Engenheiros e dos Arquitetos, entre muitos outros. Um jovem morreu e três ficaram feridos na sequência de um acidente de viação ocorrido ontem numa avenida da cidade de Coimbra. O acidente provocado pelo despiste de um automóvel vitimou Isabel Cristina Carvalho Pereira, de 19 anos, Carla Maria Branca Fonseca, 17 anos, e Elsa Maria Branco Morgado, de 20 anos, consideradas em estado grave, encontram-se nos hospitais da Universidade de Coimbra. Rui Manuel Madeira Santos, de 20 anos, foi durante a madrugada internado no Serviço de Cirurgia 1 daquela unidade hospitalar. Hospitalar. Mas o dia de ontem foi marcado em Coimbra pela presença dos gigantes do basquetebol. Cerca de 7 mil espectadores assistiram ontem à noite em Coimbra à exibição da equipa norte-americana de basquetebol, os Globetrotters. Durante duas horas, o público que encheu por completo o pavilhão da Solum vibrou com as habilidades dos basquetebolistas num espetáculo feito de técnica e de situações cómicas. Apesar de ser o menos importante nestas ocasiões, o resultado final do encontro saldou-se pela vitória 76-60 do Harlem Globetrotters frente ao Boston Shamrocks. A anteceder a exibição dos norte-americanos, jogaram as equipas de cadetes da Académica de Coimbra e do Sport Coimbrense, com vitória da primeira por 67-28. A organização do espetáculo coube à secção de basquetebol da Associação Académica de Coimbra, que terá conseguido com a atuação dos Globetrotters um lucro na ordem do milhar de contos. E ponto final neste bloco informativo, informação com notícias do país e do estrangeiro, quando forem 11 horas.
10 horas 38 minutos foi a informação local regional.
Boa tarde. A Sociedade das Águas do Uso entregou dinheiro à Câmara da Mialhada, apesar da ação judicial e do litígio que opõe as duas partes. A Assembleia Municipal de Coimbra apreciou hoje normas provisórias de regulamento municipal de edificação do âmbito do plano diretor municipal. No distrito de Aria, a água está inquinada em 5 freguesias, mas não há perigo de epidemia. Boa tarde. A Sociedade das Águas do Luso entregou esta semana 5 mil contos à Câmara Municipal da Mialhada, apesar desta ter acionado judicialmente, referiu ontem o Presidente da Junta de Freguesia do Luso. O autarca, Homero Serra, manifestou estranheza face ao procedimento da Sociedade das Águas do Luso e considerou oportuna a apresentação da ação judicial, por entender que ela permite esclarecer onde é que as coisas vão parar. A Câmara Municipal da Mialhada decidiu há alguns meses mover uma ação à Sociedade das Águas do Luso, reivindicando os direitos de exploração das nascentes das águas, cuja concessão data de 1854. O presidente do município, Rui Marqueiro, escusou-se ontem a prestar declarações, alegando a realização dentro dos dias de uma conferência de imprensa, na qual todo o processo será explicado. O presidente da Junta de Freguesia do Luso confirmou que a Sociedade das Águas do Luso entregou também 1.200 contos a este órgão autárquico. A semana passada, a Junta de Freguesia divulgou um comunicado dizendo críticas à gestão da referida sociedade e reclamou a demissão imediata do seu administrador delegado. O Mano Serra frisou que não é a entrega de 1.200 contos que vai fazer com que deixem de defender os interesses do Luso, acentuando que todos os dias serão apresentadas queixas contra a Sociedade de Águas do Luso, que na Junta de Turismo do Luso quer na Junta de Freguesia. Do Luso para Coimbra, dentro do âmbito do Plano Diretor Municipal, são logo à tarde apresentadas na Assembleia Municipal as normas provisórias e o Regulamento Municipal de Edificações e Urbanizações. Este conjunto de regras são estabelecidas pela Câmara para que seja claro qual o procedimento a ter na ocupação, uso e transformação do território municipal até à aprovação do Plano Diretor. Estes dois projetos com constituem instrumentos urbanísticos que dispõem genericamente sobre loteamentos urbanos, edificação, proteção dos recursos naturais e do património cultural, uso e transformação e ainda destino das diversas zonas em que o plano divide o território municipal. O conhecimento destas normas por parte dos projetistas individuais terá consequências práticas muito importantes, como nos diz Manuel Machado, Presidente da Câmara de Coimbra.
Ter a participação das pessoas. O segundo são os projetos que estão em apresentação pública e em análise por todos os municípios e por todas as entidades. E em terceiro, e por quanto sintetizar, o regulamento municipal das edificações e das urbanizações e as medidas, as normas provisórias. São as regras sobre as quais previmos que se venha, com alguns ajustamentos, a desenvolver a aplicação do Plano Diretor Municipal, uma vez aprovado.
Na segunda-feira, os técnicos camarários reúnem com os projetistas privados, que são mais de 1000, para que estes possam apresentar as suas preocupações e problemas, de forma a que haja uma compreensão dos distintos interesses. Então também, Manuel Machado, neste âmbito, a Câmara Municipal vai reunir depois, no dia 25, com várias entidades, como a Universidade, a Comissão de Coordenação da Região Centro, a PSP, os hospitais, ainda a Hidráulica do Mondego, os sindicatos, a Ordem dos Engenheiros e também dos arquitetos, entre outros. No dia 6 de outubro, realiza-se em Coimbra um encontro de secretárias pertencentes à Associação de Secretárias Portuguesas. A coordenadora da Zona Centro da ASP, Graça Fernandes, diz-nos aqui o que é a ASP e o porquê deste encontro em Coimbra.
A ASP é uma associação particular, sem fins lucrativos, constituída por secretárias profissionais portuguesas ou estrangeiras que residam em Portugal e que nela se queiram inscrever como sócias. Isto sim é, de uma maneira geral, o que é a ASP.
E há quanto tempo é que existe a ASP?
Olha, a ASP foi fundada na cidade do Porto em 9 de fevereiro de 1980. e vem desenvolvendo uma atividade diversificada em que realiza diversas iniciativas de natureza formativa, cultural e social. Tem como finalidade a valorização profissional das associadas e a dignificação da função de secretária. A ASP promove ao longo do ano imensas ações de natureza cultural, profissional e social através das associadas que estão implantadas em áreas diferentes, não é? Relacionadas com todas essas atividades, e se proporciona encontros que faz com que toda a gente possa participar, usufruir, enfim, trocar impressões e ter assim uma vida dinâmica dentro da associação, proveitosa para todos, não é? E agora, em outubro, nós vamos justamente, elas acharam interessante, volta e meia diziam, a gente gostava de ir a Coimbra, e então eu propus, uma vez que me nomearam coordenadora daqui das associadas do centro, propus fazer uma visita aqui a Coimbra, que chamei a visita a Coimbra Monumental, porque essencialmente se trata-se de um itinerário pelos pontos mais representativos da cidade.
Palavras de Graça Fernandes, do Zona Centro da Associação de Secretárias Portuguesas, que se vão reunir em Coimbra a 6 de outubro. A Associação de Secretárias Portuguesas vai, entretanto, realizar o seu encontro nacional em novembro para debater problemas ligados com a profissão. A associação, que já tem dois trabalhos publicados, a monografia da Secretária Portuguesa e o Código Deontológico resultante de encontros nacionais anteriores. De Coimbra para Leiria, água das freguesias de Miradaire, Mendes, Zambujal, Alcaria e Alvados, nos concelhos de Porto de Mós e Alcarena, está inquinada, segundo os editais afixados pelos municípios. Os documentos consideram a água imprópria para consumo e aconselham as populações a utilizar a água da rede pública apenas para banhos e lavagens. Populares contactados pela agência Lusa afirmaram que a água apresenta um odor desagradável e uma cor escurecida há mais de uma semana. As autoridades sanitárias desconhecem a existência de casos de doença e afastam a possibilidade de se verificar a curto prazo qualquer epidemia, uma vez que as populações foram alertadas a tempo, referiu um médico. A causa da contaminação da água ainda não foi esclarecida, mas algumas fontes apontam a ausência de redes de saneamento básico como a principal razão, pois os esgotos das habitações e de fábricas são canalizados para as grutas existentes no subsolo. Para finalizar, uma notícia da Covilhã: o Conselho da Covilhã vai ter um plano de proteção civil, articulando os diversos agentes envolvidos, conforme a decisão da Câmara Municipal na sua última reunião, informou hoje a autarquia. Na mesma reunião foi aprovado o financiamento de um novo troço da estrada entre Tortosão, Covilhã e Teixoso, numa extensão de 10 km, e ainda a renovação da estrada Tortosão Berço. A Câmara decidiu ainda atribuir um subsídio de 1.000 contos à Filarmónica Recreativa de Vila de Carvalho para compra e renovação de instrumentos.
Aliança Française promove cursos para crianças a partir dos 7 anos. Inscreva o seu filho na Aliança Française, Rua Pinheiro Chagas, em Coimbra. Eles vão gostar de estar na onda francesa.
Olha as ventas.
Não, Afonso, o ano não rebenta porque o Scots vai abrir.
Pai,
as notícias às 13h30 e edição de Nuno Dias.
Rádio Jornal do Centro. Informação local a meio da hora.
Muito boa tarde. O plenário dos dirigentes, delegados e ativistas sindicais e membros das comissões de trabalhadores do Distrito de Coimbra reúnem-se hoje em plenário no Salão do Hotel Avenida. Este plenário, marcado para as 14 horas, contará com a presença de Emídio Martins, da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP, e serve para abordar a atual situação político-sindical. Ativistas sindicais do Distrito de Coimbra reúnem-se, pois, hoje para discutir a melhoria das condições de vida e do trabalho. Outro aspecto importante em discussão está ligado à modernização. Aquela estrutura sindical considera que que esta, para ser possível, só se poderá efetuar num enquadramento institucional que proteja as camadas de mais baixos rendimentos. Abordada será também a negociação entre o Governo e parceiros sociais, negociações que decorrem no âmbito do Conselho Permanente de Concertação Social. O Ministro da Justiça, Labrinho Lúcio, visitou hoje oficialmente o Distrito da Guarda, uma visita que só terminará no próximo dia 24, segunda-feira, portanto. A deslocação do Ministro tem essencialmente por objetivo o contacto com as estruturas representativas da Justiça naquela região. Recorde-se que no Distrito da Guarda encontram-se em fase de construção os Palácios da Justiça de Almeida e Vila Nova de Foscoa, enquanto que o Tribunal de Ceia vai localizar-se próximo dos espaços do Conselho, estando já elaborado o respectivo projeto. Por outro lado, o Secretário de Estado da Reforma Educativa, Dorei Cunha, visita hoje às 17h30 a Escola C+S da Casa Branca, estabelecimento de ensino onde funciona um projeto piloto no âmbito da reforma educativa. Hoje, SOUR é também notícia. A 8ª edição da AgroSOUR, certame que funcionará com venda direta ao público, principia hoje e prossegue até segunda-feira. A feira que se integra nas tradicionais festas de São Mateus constitui uma mostra das potencialidades do município de SOUR, cujo território se estende da zona do Baixo Mondego até ao limite sul do distrito de Coimbra. Maquinaria agrícola e artesanato, com destaque para o que é produzido no concelho, são as principais atrações proporcionadas aos visitantes da AgroSOUR. Em Montemor-o-Velho, vai decorrer a partir de hoje e até ao próximo domingo o primeiro Festival Internacional de Balões, uma iniciativa inédita por estas bandas que permitirá ter uma vista diferente do velho castelo. O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Carraco dos Reis, diz-nos como será.
Dia 21, 22 e 23, vamos ter também uma coisa inédita. É o primeiro Festival Internacional de Balões. Montemor fica bem colocado, como disse, entre a Figueira e Coimbra. E este grupo que está interessado em fazer este primeiro torneio, este primeiro Festival Internacional de Balões, escolheu Montemor e achamos muito bem e apoiámos, porque é uma manifestação inédita no nosso país. Nos outros países da Europa, sobretudo nos nórdicos, é frequentíssimo. Vem aqui. Se houver alguém que queira ir no balão, paga, evidentemente, 16 contos e dá uma voltinha de balão e certamente vai ser extremamente agradável.
Primeiro Festival Internacional de Balões, uma iniciativa inédita que vai decorrer de hoje até domingo em Montemor-o-Velho. O voo de uma hora nos balões custa, como ouvimos, 16 mil escudos, mas dá direito a champanhe e uma recordação após a aterragem. Para o final, guardámos uma curiosidade. As pessoas assinalam os seus aniversários. As organizações publicitam as suas efemérides. Mas quem se lembraria de dar os parabéns a uma fonte, ainda que centenária? Os 40 habitantes de Painça, perto da Granja do Lumeiro, no caminho Alfarelos Coimbra. Feliz porque desde 1890 que aquela fonte os abastece de água, a população começa no dia 29 os festejos deste aniversário num programa que se estende até 7 de outubro. Ranchos, conjuntos, descerramento de uma lápide e missa campal são alguns dos pontos que preenchem o programa. Carlos Rodrigo, tesoureiro da Junta de Freguesia, explica-nos como a falta de santos leva à festa de aniversário da fonte.
É uma fonte já muito antiga, quer dizer, antiga, e a gente, quer dizer, não temos qualquer fonte da terra e vamos comemorar a fonte.
Mas essa fonte tem alguma qualidade especial? A água é especial?
A água é onde a gente bebe. Quer dizer, a água pode ser impróbria, mas é onde a gente bebe, já que está há muito ano, não é?
E quantas pessoas é que se abastecem dessa fonte?
Aqui? Quer dizer, é muita gente. O lugar é pequeno, tem os 48 fogos. Mas o que é que circunda muitas povoações, não é? Tem o São Pedro, tem o Cimento, tem... Que toda a gente passa... É uma estrada que vai de Condeixa à Figueira... E que depois toda a gente passa aqui quando é no verão e agora é onde bebe água, é dali.
Uma iniciativa curiosa, sem dúvida. Os 40 habitantes de Painça, perto da Granja do Lumeiro, vão, pois, dar os parabéns a uma fonte que desde 1890 os abastece de água. E eu... E ao final do intercalar das 13h30, a informação voltará de novo quando forem 14 horas. Boa tarde.
13h37, notícias editadas por Nuno Dias, com o apoio técnico de Anete Mendes.
Móveis Evaristo. O ponto de encontro para uma decoração diferente. Sinta a diferença do móvel conosco. Somos Móveis Evaristo e esperamos por si na estrada de Sozelas aos Fornos, nesta cidade. O Despertar, do mais antigo jornal da cidade.
Faça-se assinante pelo telefone 22216 ou enviando um postal para a Rua Pedro Rocha.
A sociedade dos contos à Câmara Municipal da Milhada, apesar de esta ter acionado judicialmente, segundo referiu ontem o presidente da Junta da Freguesia de Luz, o autarca Homero Serra, manifestou estranheza face ao procedimento da Sociedade das Águas de Luz e considerou oportuna a apresentação da ação judicial, por entender que ela permite esclarecer onde é que as coisas vão parar. Citamos: a Câmara Municipal da Mielhada decidiu há alguns meses mover uma ação à Sociedade das Águas do Luso, reivindicando os direitos de exploração da nascente das águas, cuja concessão data de 1854. O presidente do município, Rui Marqueiro, escusou-se ontem a prestar declarações, alegando a realização dentro de dias de uma conferência de imprensa, na qual todo o processo será explicado. O Senado da Universidade de Coimbra considerou ontem que o orçamento previsto para 1991 para esta universidade é insuficiente e anunciou a preparação de uma proposta de reforço orçamental. O reitor da Universidade de Coimbra, Rui Alarcão, afirmou que a verba de cerca de 6 milhões de contos prevista pelo Governo não permite o funcionamento da Universidade nas condições necessárias. A decisão do Senado integra-se na atitude adotada pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que considerou insuficiente a base orçamental prevista para as universidades em 1991, adiantou Rui Alarcão. O plenário dos dirigentes, delegados e ativistas sindicais e membros das comissões de trabalhadores do Distrito de Coimbra está hoje reunido no Salão do Hotel Avenida. O plenário, que teve início às 14 horas, conta com a presença de Emídio Martins, da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP, e serve para abordar a atual situação político-sindical. Mas o encontro de hoje em Coimbra não vai esquecer também a crise do Golfo, que na opinião da União dos Sindicatos tem vindo a ser utilizada no sentido de criar na opinião pública um clima psicológico favorável à subida de preços. Outro aspecto importante em discussão está ligado à modernização. Aquela estrutura sindical considera que esta, para ser possível, só se poderá efetuar num enquadramento institucional que proteja as camadas de mais baixos rendimentos. Abordada será também a negociação entre o Governo e parceiros sociais, negociações que decorrem no âmbito do Conselho Permanente de Concertação Social. Lei eleitoral autárquica é o tema do debate que o Partido Social Democrata promove hoje pelas 21 horas e 30 minutos na sala de conferências das piscinas municipais de Coimbra. Manuel Pereira, ministro da Administração Interna e ex-deputado ao Parlamento Europeu, é o principal orador do debate. A divisão de turismo da Câmara Municipal de Coimbra vai levar a efeito um conjunto de ações no próximo dia 27, Dia Mundial do Turismo, como forma de assinalar a efeméride. Assim, os turistas que visitem o posto de turismo municipal no Largo Dom Diniz ou Parque Municipal de Campismo serão presenteados quer com variadíssimos aperitivos regionais, quer ainda com algumas lembranças da região. Em colaboração com a Escola de Hotelaria de Coimbra, serão facultadas visitas gratuitas à Universidade, guiadas por alunos finalistas do curso de guias regionais. Estas visitas decorrerão entre as 10 e as 12 horas e entre as 14h30 e as 19 horas. Haverá também animação por um grupo de gaiteiros que acompanharão os funcionários da Divisão de Turismo numa distribuição de flores aos visitantes estrangeiros, num percurso que compreende os principais monumentos do Centro Histórico, a Baixa, a Zona da Sé Velha e a Universidade. O folclore vai também estar presente em duas atuações junto à estátua de Ondiris e no pátio das escolas, a partir das 15 horas e 30 minutos. Boa tarde, antigo jogador da NBA vem para Coimbra reforçar a equipa de basquete da Académica. Ativistas sindicais reunidos em Coimbra, a crise do Golfo é pau para muita colher, inclusive para os aumentos. E em país, à falta de santos, os populares adoram uma fonte e pedem-lhe a continuação do milagre da água pura. Vamos então para o desenvolvimento. Mais uma vez, boa tarde, novo americano da Académica vai chegar domingo, Nuno Dias.
A direção da secção de basquetebol da Académica acaba de contratar um novo norte-americano de nome Anthony Taylor, dado que Chris Cheeks não conseguiu resolver os problemas familiares com que se debatia quando chegou a Portugal e regressa domingo aos Estados Unidos. Esta decisão nada tem a ver com as qualidades de Chris Cheeks, que confirmou as credenciais que trazia quando chegou a Coimbra. Contudo, os já citados problemas familiares acabaram por ser um impedimento à sua continuidade em Portugal. O novo reforço dos estudantes, com base de 1,92m e de 25 anos de idade, atuou a época passada na NBA, Miami Heat e no Torino de Itália, equipa que pertence à divisão A1 do Campeonato Transalpino. Refira-se que Anthony Taylor foi o 44º jogador na segunda escolha em 88 dos New York Knicks e chega a Coimbra no início da próxima semana. Saliente-se que este norte-americano chegou a ser dado como certo no Futebol Clube do Porto durante a pré-temporada, mas uma alteração de escolha tática de última hora do professor Jorge Araújo inviabilizou a sua transferência, uma vez que optou por um poste em vez de um base. Um bom reforço para os estudantes que contrataram, pois, o antigo jogador da NBA.
Antigo jogador da NBA. passa a integrar a equipa de basquetebol da Académica já a partir do próximo domingo. Ativistas sindicais do distrito discutiram hoje em Coimbra a melhoria das condições de vida e de trabalho, um plenário que durou cerca de 3 horas e que foi acompanhado pelo repórter António Afonso.
Foram cerca de 130 de dirigentes, delegados e ativistas sindicais e membros das comissões de trabalhadores do Distrito de Coimbra que hoje estiveram reunidos em plenário aqui na cidade. Um plenário que contou com a presença de Emílio Martins, da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP, e Carlos Cidade, o dirigente da União dos Sindicatos de Coimbra, a dizer-nos aqui quais os assuntos abordados.
Neste plenário foram discutidas fundamentalmente o arranque, digamos assim, político-sindical da atividade dos sindicatos e aqui no Distrito de Coimbra, e dentro deste arranque enquadrado no processo de negociação no âmbito da concertação social entre os parceiros sociais e o Governo, e também ligado a isto as propostas reivindicativas dos trabalhadores para serem apresentadas ao nível dos setores, ao nível das empresas.
E que conclusões ou que decisões saíram daqui deste plenário, em termos genéricos?
Pronto, a grande conclusão é, desde já, em todos os setores da cidade, discutir com os trabalhadores nos locais de trabalho, nas empresas, as propostas reivindicativas, quer no que toca aos salários, e neste caso apresentar propostas que andem entre os 18% e os 20%, ao contrário daquilo que, embora não confirmado, foi dito ontem pela comunicação social, de que o governo quereria impor um teto salarial de 11% ou 11,5%, nós vamos contrariar isso, claramente. Portanto, as propostas vão ser apresentadas entre os 18% e os 20%, de continuar a lutar pela redução da duração do tempo semanal de trabalho para as 40 horas semanais, e também, no âmbito da proteção social, assumir as reivindicações já apresentadas pela CGTP ao Governo, no que toca, nomeadamente, à proteção aos reformados, à melhoria das pensões de reforma, ao abono de família e à alteração do cálculo das pensões.
Falou-se também no plenário de hoje das iniciativas a levar a cabo na cidade de Coimbra, quando a comemoração do 20º aniversário da CGTP. Previstas estão concentrações e espetáculos, e um deles sabemos já que vai estar a cargo de Fernando Torno. Fernando Torno, que irá atuar no próximo dia 29 no Teatro Académico de Gil Vicente, acompanhado pela banda de Pedro Osório. Um outro ponto de animação da CGTP vai ser a Praça Velha, onde decorrerá no dia 30 um Festival Internacional de Folclore.
A Vila de Sores está em festa a partir de hoje, não é assim, Mário Nicolau?
Exatamente, Inês Alves, muito boa tarde. Nós estamos a responder aqui em direto de Sores. Ainda não foi inaugurada a AgroSor na sua edição de 1990. Festas de São Mateus que se iniciaram ontem, quinta-feira, dia 20, a abertura das festas com a alvorada da salve de 21 tiros, logo pela manhã às 8 horas. Nós estamos aqui, ainda não foi inaugurada, como disse, a edição da AgroSor 90. Estamos a todo momento à espera que seja inaugurada. Já está a banda aqui de Sores e dentro de alguns momentos estará, pois, inaugurada esta edição de 1990 da AgroSor. Gostaria também de dizer que esta Feira de São Mateus e também a AgroSor, aqui no Conselho de Sores, traduzem o espírito aberto, honesto e hospitaleiro, também bairrista, dos seus habitantes. O Conselho de Sores está, pois, dotado de grandes potencialidades, sobretudo nos seus aspectos económicos, onde prevalece a agricultura e a indústria, além dos aspectos sociais. Para hoje, sexta-feira, dia 21, o segundo dia das festas aqui do Conselho de Sores, o dia começou bem cedo, com uma alvorada. Depois, às 9 horas, os gingantones, cabeçudos e gaiteiros, os três unidos, andaram pelas ruas aqui de Sores. Continua também patente nos Passos do Conselho uma exposição de pintura das Schusslers no átrio dos Passos do Conselho, tal como eu tinha referido há pouco. Para hoje à noite, e um dos pontos fortes deste programa, é cerca das 21 horas, a Noite Amadora do Conselho. Estarão presentes o grupo da Escola de Música do Núcleo Cultural de Sores, o grupo coral do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Sores e também o grupo de variedades da Casa do Povo de Vila Nova de Anços. Vamos, pois, esperar pela inauguração da AgroSor 90. Nós estamos aqui em direto, vamos acompanhar esta inauguração em que estará presente também o Governador Civil de Coimbra, e depois voltaremos a dar mais pormenores na emissão da Rádio Jornal do Centro. Bem, então, muito boa tarde. É tudo aqui de Sor.
Mário Nicolau, desde Sor, falando-nos dos atrasos na inauguração da AgroSor. Esta manhã, o descarrilamento de um comboio de mercadorias perto de Vila Nova de Gaia provocou a interrupção da linha do norte nos dois sentidos, ascendente e descendente. No entanto, está previsto que a situação venha a ser totalmente restabelecida durante a madrugada de sábado, segundo informou a Rádio Jornal do Centro, um responsável da estação de caminhos de ferro de Campanhã. Este referiu ainda que neste momento uma das vias já se encontra restabelecida, facilitando desta maneira a circulação dos comboios. Vamos para a última notícia deste bloco informativo. As pessoas assinalam os seus aniversários, as organizações publicitam as suas efemérides, mas quem se lembraria de dar os parabéns a uma fonte ainda que centenária? Os 40 habitantes de Painça, perto da Granja do Romeio, no caminho Alfarelos-Condeixa, felizes porque desde 1890 que aquela fonte os abastece de água. A população começa no dia 29 os festejos deste aniversário num programa que se estende até ao próximo dia 7 de outubro. Programa esse que inclui ranchos, conjuntos de desterramento de uma lápide e missa campal.
Quando faltam 19 minutos para as 19, vamos recordar os títulos desta síntese noticiosa regional.
Antigo jogador da NBA vem para Coimbra reforçar a equipa de basquetebol da Académica. Ativistas sindicais reunidos em Coimbra, a crise do Golfo é pau para muita colher, inclusive é para os aumentos. Em Painça, à falta de Santos, populares adoram uma fonte e pedem-lhe a continuação do milagre da água pura. Agro-Açor.